E já iniciamos a semana com temperatura bem mais amena e brincamos muito sobre ter saúde, saúde para aguentar tanta variação no tempo. Além disso, é preciso ter saúde também porque começou o outono, é um período, inclusive, com muitas doenças respiratórias, existe esse aumento, é um comportamento bem típico, são tradicionais também casos de rinite alérgica, rinossinusite viral e bacteriana, além de asma, pneumonia, todos esses casos têm um aumento significativo. Nós precisamos, então, saber como podemos nos prevenir das doenças de outono, desse período, já pensando até mesmo no inverno. E é sobre isso que eu converso agora com Vinícius Ribas Fonseca, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui à CBN.
Olá, Joyce. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Muitíssimo obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite para falar, afinal, sobre a nossa saúde. O que podemos ter em mente nesse outono, que tem uma característica diferente em relação até mesmo à própria pandemia? Estamos num momento em que até houve a flexibilização da máscara em ambiente aberto, mas continua a obrigatoriedade nos ambientes fechados. Esse comportamento da pandemia, aliás, pode ajudar na prevenção dessas doenças, doutor?
Sem dúvida, Joyce. A gente tem, durante o outono, uma amplitude térmica maior, as baixas temperaturas e uma sobrecarga, né, das infecções virais que ocorrem durante esse período de tempo. E o uso da máscara, principalmente em ambiente fechado, vai nos ajudar a impedir a dispersão de partículas, né, que contêm esses vírus ou, eventualmente, as bactérias, que ajudam a fazer as infecções mais comuns da via aérea superior e inferior durante o outono.
Aliás, sobre ainda esse tipo de comportamento e prevenção, além da máscara, qual é o peso da prevenção ou qual é o peso de manter os ambientes arejados, ficar mais em ambientes abertos numa época como essa, doutor?
Exato, a gente tem essa necessidade de convencimento, né, nosso e dos nossos pares para tentar o máximo possível deixar os ambientes arejados, se possível batendo sol, né, evitar a hiperpopulação em ambientes fechados. Também nos ajuda os hábitos que foram tão consagrados agora durante a pandemia, né, de passar álcool na mão, fazer a lavagem das mãos, né, manter uma hidratação, que durante esse período do outono, pela diminuição da umidade relativa do ar, acaba ressecando as vias respiratórias, ajudando as infecções virais. Também nos ajuda a conceber que a saúde agora tem que estar em dia, né? Na parte nutricional, na parte de vitaminas, até mesmo nas vacinas, que agora vão ficar novamente disponíveis, nas vacinas para as viroses da influenza, que são as tradicionais que ocupam grande parte das viroses durante o outono e o inverno.
Aliás, sobre esses dois assuntos, o senhor comentou primeiramente de uma situação característica do outono e também do inverno, mas começa agora, que é o tempo mais seco. Muita gente sofre, aliás, nesse período do ano em função disso, não, doutor?
Isso, principalmente as pessoas que têm uma hiperreatividade, né? Que são aquelas doenças relacionadas à rinite, que é algumas vezes a rinite alérgica, a bronquite, a asma, né? Essas pessoas em geral têm um processo inflamatório da via respiratória, que facilita a penetração dos vírus e das bactérias, né? Além do próprio processo inflamatório desencadear essas crises de o que a gente chama de broncoespasmo, que é crise da asma mesmo. Uhum. Então, esse frio e essa diminuição da umidade, em geral, ajuda a fazer esse tipo de inflamação.
Antes de falarmos mais sobre as vacinas, inclusive, tem daqui a pouquinho início a vacina, inclusive a vacinação, a campanha contra a gripe nesse ano, mas sobre o que falamos até agora. Então, além da recomendação de um uso de máscara, de ambientes abertos, quais são as outras dicas que o senhor deixa aqui para o ouvinte da CBN para prevenir esses casos de rinite, também de sinusite e essas outras doenças respiratórias que podem chegar agora?
Então, uma boa hidratação, seja ela de tomar realmente mais líquido, mais água, ou fazer aquela hidratação nasal com soro fisiológico, seja ele em spray, seja ele em seringa, dependendo do conforto e da habitualidade do paciente, isso ajuda bastante. Uma boa alimentação, né, com alimentos ricos em nutrientes, carboidrato, vitaminas, ajuda a prevenir essas infecções, né, das vias respiratórias. Pensando na rinite alérgica, aquela rinite que que é desencadeada pelos agentes respiratórios, né, como os pólens, as gramíneas, os fungos, né, os pelos de animais, tentar usar as roupas guardadas por muito tempo nos armários, uhum. né? Essas roupas, o ideal é que elas sejam lavadas antes do primeiro uso, agora quando a gente está com um ambiente mais frio. Tentar deixar os cômodos e armários sempre bem, bem arejados para evitar a proliferação de fungos e de ácaros também, né? Muitas vezes a limpeza dos tapetes, dos cômodos que tem sofás ou até mesmo dos colchões ajuda a diminuir a carga de ácaros, não totalmente eliminar os ácaros, né? Mas diminuir a carga de ácaros nesses ambientes e até mesmo o início precoce do tratamento. Se a gente for pensar tanto na rinite alérgica quanto a asma, ficar atento para os sintomas respiratórios e já no início dos sintomas procurar uma assistência médica, procurar um otorrino, um pediatra, um alergologista, né, um pneumologista para poder iniciar o tratamento.
Agora, doutor, uma dúvida sobre quando falamos nessa época. Esses vírus, sejam eles de qual doença for, eles continuam circulando. O problema é a condição do tempo, do ambiente, que favorece essa transmissão e, consequentemente, também a condição nossa de saúde, que vai se somando a esses fatores e favorecendo o desenvolvimento das doenças. É isso que acontece nessa época?
Exatamente, Joyce. São vírus aqueles habituais, o adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, nosso famoso vírus da influenza, o Covid, né? E a gente tem esses vírus que habitualmente já estão circulando no nosso ambiente. Mas quando o tempo, né, fica mais frio, o clima tem essa amplitude térmica e fica mais seco, a via respiratória, ela diminui a sua proteção. Existe uma diminuição do transporte do muco dentro da via respiratória, o que facilita a penetração dos vírus e das bactérias. Além disso, os processos inflamatórios decorrentes dos agentes alergênicos, né, também facilitam essas infecções. Vamos pensar assim, uma rinite alérgica, por mais que não seja viral nem bacteriana, uhum. desenvolve um processo inflamatório que facilita a penetração do vírus da bactéria que faz infecção.
Acaba desencadeando uma coisa da outra, né? Se caso não houver
uma propensão.
Uhum. Eu aqui na CBN converso com Vinícius Ribas Fonseca, que é médico otorrinolaringologista. Estamos falando sobre essa prevenção das doenças de outono. É uma época que realmente é necessário um pouquinho mais de cuidado com a nossa própria saúde para evitar essas doenças, a gente ficar doente com mais frequência. Sobre vacinação, estamos em andamento ainda, existe a vacinação em andamento contra a Covid-19 e há muita expectativa também da vacinação contra a gripe, não só porque ela acontece todo ano, mas até porque ainda estamos registrando os casos de H3N2. Qual a importância e em que momento também procurar a vacina contra a gripe, doutor?
Eu acredito que assim que as campanhas ou estiverem disponíveis na rede privada, assim que possível vacinar. Porque essa vacina, em geral, ela demora um pouco de tempo para ela ser eficaz na produção dos anticorpos que vão nos ajudar na prevenção. Então, a gente precisa realmente ficar atento nas chamadas da saúde pública para vacinação, conforme o período da prioridade, né, que forem estabelecidas e, se possível, na rede privada, que assim que a vacina estiver disponível, né, nós tentarmos vacinar a população para que haja essa prevenção, porque realmente a nossa cidade é maravilhosa, bela e uma das melhores capitais do Brasil deve se viver, mas ela tem esse quesito que o tempo facilita muito essas infecções e nos ajuda a acabar tendo facilidade para complicações dessas infecções, né, como a pneumonia, eventualmente as rinossinusites, que você comentou logo no começo, né, as infecções de repetição, que judia tanto das crianças no ambiente escolar. Então, o ideal é a gente tentar se prevenir, né, com a vacinação e a imunização da influenza também.
E mais uma dúvida sobre as crianças, doutor. Se nesse período já existe uma dificuldade para o adulto, para a criança essa dificuldade pode ser ainda maior? Quais seriam também as orientações para quem tem filho, para quem tem as crianças, os pequenos em casa?
Então, as crianças realmente têm maior facilidade de desenvolvimento das infecções respiratórias, porque elas já têm uma imunidade em amadurecimento, né? Uhum. Então, existe uma certa imaturidade imunológica, a gente adquire essa imaturidade a partir das nossas infecções anteriores, então as crianças são mais suscetíveis a esse momento. A gente tem que lembrar que as vias aéreas das crianças, elas são mais hiperreativas, né? E nos ajudam a ter essas complicações das doenças, tanto infecciosas como inflamatórias da via respiratória. O ideal é que a gente permaneça com os hábitos que foram tão né, ratificados agora na pandemia, de lavagem das mãos, de utilização de máscara, de ajuda à conscientização das famílias em não levar os pequenos durante episódios de inflamação ou de infecção das vias respiratórias para as escolas, né, para que haja a diminuição da transmissão intersala das crianças e até mesmo das famílias que vão estar junto com essas crianças em casa.
Doutor, muito obrigada pelas suas orientações, por ter participado aqui conosco. Vamos nos prevenindo com as suas orientações também aqui e evitar essa sequência de doenças. Ninguém gosta de ficar doente, né, doutor?
Ah, nem fale, principalmente no nosso outono, né? Que é onde a gente tem essa questão do início do frio, nós ficamos todos mais preocupados.